Havendo o número regimental, declaro reaberta a quarta reunião da comissão mista, destinada a examinar a medida provisória e emitir parecer na medida provisória número 703 de 2015. A presidência informa que ontem, dia 3/5, o deputado Paulo Teixeira procedeu à leitura do seu relatório. Antes de abrir a discussão, eu concedo a palavra ao relator para que ele possa tecer algumas considerações. Uma palavra ao relator.
Pela ordem, senhor presidente. Se Vossa Excelência assim julgar.
Uma palavra pela ordem.
Presidente, pela ordem também.
Regimentar de pedir verificação de quórum.
Apoio à verificação, senhor presidente. Em apoio ao pedido do senador Ricardo Ferraz.
Regimentalmente não tem questão de ordem para
pedir verificação
de
voto.
Não tem o quê?
É verificação de votação. De votação. Quórum não tem, regimentalmente tem amparo. Por isso eu indefiro a questão de ordem, Vossa Excelência. Vossa Excelência, no momento oportuno, quando se iniciar o processo de votação, aí se cabe a questão de ordem. Com a palavra o relator para tecer considerações a respeito da matéria.
Senhor presidente, inicialmente quero cumprimentá-lo, senador Benedito Lira, cumprimento os senhores senadores presentes, senhores parlamentares presentes, e começo resumindo e dialogando com os senhores parlamentares e fazendo uma proposta de encaminhamento. Inicialmente, eu quero dizer que todas as competências previstas na Lei de Combate à Corrupção e todas as competências previstas na medida provisória para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas da União, eu as mantive. Eu, por exemplo, hoje teve uma matéria no jornal Valor que eu acho que o jornalista não leu corretamente o teor da medida provisória. O papel que o Ministério Público tem hoje na Lei de Combate à Corrupção, eu mantive. O papel que o Ministério Público tem hoje na medida provisória, eu mantive. Basta ler o artigo 16 do nosso relatório. Eu, na última reunião, esclareci que há um movimento de ampliação do papel do Ministério Público através de uma lei de autoria do senador Ricardo Ferraço. Portanto, eu mantive rigorosamente o papel do Ministério Público e Tribunal de Contas da União. Eu fiz a medida provisória, o meu relatório, ele obedece às atribuições constitucionais. Ele obedece às atribuições constitucionais, tanto do Ministério Público quanto do Tribunal de Contas da União. Nós não fizemos nenhuma modificação em nenhuma das atribuições constitucionais de nenhuma instituição pública. Por isso que eu acho que essa matéria, ela não ajudou no entendimento. Eu, particularmente, concebo que um acordo de leniência, ele tem que ser celebrado entre o órgão lesado e a empresa. E o órgão lesado pode chamar o Ministério Público da mesma forma que está prevista na Lei de Combate à Corrupção, a Lei Anticorrupção, ou na medida provisória, como eu repeti. Agora, a obrigatoriedade, senador Aloysio Nunes, de celebrar o acordo de leniência com a presença do Ministério Público ou do Tribunal de Contas resultará na impossibilidade da celebração desse acordo se houver divergência. Portanto, se não houver um acordo, Se na celebração de um acordo de leniência, supostamente, vamos pensar na hipótese do governo do Estado de São Paulo celebrar um acordo de leniência com uma grande empresa, tá certo? Se eu obrigar a presença do Ministério Público nessa celebração de acordo, Caso não tenha, caso haja divergência entre o Ministério Público e o Governo do Estado de São Paulo, não há como assinar esse acordo. Portanto, eu mantive as atribuições constitucionais. Isto é, o Ministério Público pode ser chamado para a celebração do acordo. O Poder Executivo pode chamar o Ministério Público para a celebração do acordo. Agora, obrigar que ele esteja na celebração do acordo, na minha opinião, não responde ao desenho constitucional que nós temos. E, em segundo lugar, na minha opinião, pode inviabilizar os acordos de leniência. Qual é o papel do Ministério Público previsto? Ele pode questionar o acordo de leniência, tanto na órbita administrativa como na órbita judicial. O que eu fiz, uma pequena mudança que eu posso até retomar, é dizer o seguinte: na lei, na medida provisória, diz que todo procedimento administrativo tem que ser comunicado ao Ministério Público, todo. E eu disse o seguinte: a comunicação ao Ministério Público deve acontecer se detectar irregularidade, ao final. Por que que a administração terá que comunicar ao Ministério Público todos os procedimentos administrativos? Assim, eu não promovo nenhum retrocesso na lei de combate à corrupção. Eu, na verdade, acho que nós nos debruçamos para o aperfeiçoamento desse instrumento. Qualquer ente do Estado brasileiro pode se beneficiar desse instrumento, não é? Ele corresponde à prática internacional e esse instrumento igualmente corresponde a o que melhor pode se ter em termos de legislação brasileira para o Estado brasileiro, não é? Ao mesmo tempo, nós fizemos um processo, um procedimento de aperfeiçoamento em relação às atribuições do CAD e às atribuições da CGU. Nós fizemos uma definição muito clara entre essas competências. Hoje elas estão sombreadas, as competências do CAD e as competências da CGU. Elas estão muito sombreadas. Nós aqui dividimos entre as competências do CAD e as competências da CGU. Portanto, caberá ao CAD tratar de da legislação da concorrência. E caberá, portanto, se tiver alguma violação a essa legislação, será da atribuição do CAD. E aqui será da violação à lei anticorrupção. Portanto, nós tiramos o sombreamento existente entre as duas instituições, o CAD e a CGU. Ao mesmo tempo, nós entendemos, sim, que o instrumento de leniência é um instrumento de investigação, mas não é só um instrumento de investigação. Por exemplo, na formação de cartel, aquele que chegar em primeiro lugar será premiado, os demais não, aqui não. O ato de corrupção, ele pode não ter novidades, mas nós aqui estamos promovendo estímulos para a delação. E esse estímulo está no abatimento de eventuais multas para a delação. Portanto, qual é o meu encaminhamento? Eu aqui peço a atenção do senador José Pimentel.
Presidente, presente.
Como é um tema de grande preocupação, eu particularmente estou em paz com esse relatório que entreguei. Esse relatório que entreguei me parece ser um relatório maduro. Agora, o encaminhamento que faço, senador Benedito de Lira, é se nós devemos já promover uma decisão nesta tarde ou se os parlamentares preferem um amadurecimento para essa decisão posterior.
Pela ordem. Presidente, pela ordem.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, presidente.
Melhor, Paulo.
Senador Randolfo, pela ordem.
Presidente, eu percebi que Sua Excelência, o senador, o deputado Paulo Teixeira, da apresentação última do relatório, no último dia 3 de maio, até essa reunião teve novas alterações no relatório. Tem uma errata apresentada, pelo menos na tramitação aqui. Tem uma errata apresentada em 3 de maio e depois um novo relatório consolidado. Portanto, de acordo com essa... Como houve alteração no texto... E conforme o artigo 131 do Regimento Interno, senhor presidente, eu queria propor um novo pedido de vistas do relatório para que nós possamos ver as últimas alterações apresentadas pelo relator e estarmos mais adequadamente municiados para o debate.
Senhor presidente, para contrariedar, senhor presidente. Deputado Aleluia.
Com a palavra,
o senador... Senador, deputado, o direito,
Zé Carlos Aleluia, para contraditar.
O senador tem todo o direito de querer vistas. Só que o pedido de vista foi feito na reunião passada. Não houve nenhuma alteração substancial. Não houve alteração no projeto de lei. Não há alteração apenas no texto, que não muda o sentido. Eu me recordo quando o relator teve o cuidado de ler todo o texto e encontrou algumas coisas da literatura que não agradaram, a citação, inclusive, que eu gostei, ele tirou. Portanto, não há nada que mude substancialmente. Eu entendo que o relatório é complexo, que o assunto é complexo e que o Brasil precisa enfrentar esse problema. Nós não podemos permitir, é claro que o senador Rodolfo tem uma outra visão, porque ele é do Ministério Público, não podemos permitir que o Ministério Público governe o Brasil. O que o Ministério Público de Minas Gerais fez agora, tentando quebrar de uma vez só a Vale, a Samarco e os acionistas todos, ao propor uma indenização de 150 bilhões, ele não sabe nem o que é isso. Isso é um ato de responsabilidade, propor uma indenização idêntica ao acidente ocorrido com a British Petroleum no Globo do México, sem fazer nenhum estudo. Portanto, eu entendo que é um assunto complexo, o relator está correto, nós devemos buscar que todos participem. Hoje tem uma comissão de juristas trazendo a sugestão, espero que não seja também só para fortalecer. Durante todo esse processo, o que eu observei é o seguinte, há uma disputa de poder entre o Tribunal de Contas da União, querendo ter mais poder, e errado, porque o Tribunal de Contas da União é para analisar o que a administração faz e não para administrar em conjunto. O Ministério Público, da mesma forma, está querendo administrar junto, e não é só administrar a União, não. Quer administrar os municípios, quer administrar as empresas, quer administrar tudo. Portanto, eu sou contra o pedido de vistas, embora entenda que talvez não seja conveniente votar hoje, dado que os deputados querem examinar e o próprio senador tem o direito de querer examinar. E é bom que ele tenha tempo de examinar, mas não com pedido de vista, porque não cabe.
Presidente, para ser mais exato, a alteração que Sua Excelência o relator fez, veja, é a seguinte: em razão de inadequação formal do fecho do parecer apresentado a essa comissão, peça ser substituída a conclusão do voto do relator, passando a prevalecer a seguinte redação. Isto, senhor presidente, não é uma alteração formal, é uma alteração substancial no texto. E o amparo regimental nos assegura um novo pedido de vista. É o pertinente, senhor presidente. Proponho isso pelo regimento e proponho isso por acordo mínimo, porque, primeiro, tenho minhas divergências. Eu acho que o Ministério Público não deve governar o Brasil, como corporações também não devem tomar conta do Brasil. Eu acho que o Ministério Público deve cumprir o seu papel de ser fiscal da lei e instituição indispensável à justiça. Único e exclusivamente isso. Sem adentrar o mérito do debate, eu quero propor o acordo mínimo aqui, que é o acordo de que nós possamos suspender, ter uma nova vista, ver quais alterações novas que a Sua Excelência, o relator aqui, propôs e, no menor prazo possível, se possível ainda amanhã, nós estaremos aqui dispostos ao debate.
Eu vou responder a questão de ordem do eminente senador Rodolfo para poder dar continuidade à discussão. Quer dizer, o novo senador Rodolfo, que não cabe mais pedir de vista, até porque foi feito o relatório e houve pedido de vista ontem. E o relatório, quando foi feito o pedido de vista, foi do relatório consolidado. Essa alteração que Vossa Excelência fala, ela já estava prevista ontem, quando foi feito o pedido de vista. Por essa razão, por não está de acordo com o regimento, eu defiro o pedido de vista de Vossa Excelência e damos sequência, concedo a palavra ao senador.
Vossa Excelência, não entendi. Defere ou indefere?
Indefiro. Indefiro. Indefiro por não ter amparo regimental.
Senhor presidente.
Vossa Excelência está considerando que não houve alteração no texto?
Não houve alteração. O pedido de vista, quando foi solicitado ontem, já estava dentro dessa errata, já estava fazendo parte do relatório. Consolidado.
Excelência.
Aí foi quando o deputado Bruno Covas pediu vista.
Senhor da presidente. Matéria. Senhor presidente.
Uma palavra, senador. Eu tinha concedido a palavra a Luiz,
desculpa,
que tinha pedido pela ordem.
Sim, senhor presidente.
Era para tentar um acordo.
A sugestão do, senador, do deputado Paulo Teixeira é uma operação, é uma sugestão sensata.
Perfeito.
Ele está em paz com o texto. Eu quero estar em paz também, examinando com cuidado, inclusive as mudanças eventuais, de, que podem ser meramente literárias, mas que podem trazer alguma repercussão no fundo. Apenas para acatar a sugestão.
Vou conceder a palavra ao senador Pimentel, para poder, então, depois definir o que fazermos, ok?
Senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, inegavelmente não cabe vista. No entanto, esse tema é um tema que requer uma construção de consensos progressivos. Em face disso, eu pediria a Vossa Excelência, ao nosso relator, se a gente pudesse suspender os trabalhos e que amanhã a gente retomasse, que é o tempo em que nossos pares possam analisar as adequações propostas, dialogar mais sobre outros temas que precisa maior esclarecimento, atende a todos nós e a gente cumpre o regimento. Portanto, o meu pedido, e em nome dos nossos pares que eu havia conversado previamente, é de que a gente suspendesse e voltasse amanhã após esse diálogo.
De acordo, presidente.
Considerando
só
os apelos formulados.
Ah, só para concluir.
A palavra, Wilson Filho.
Deputado Efraim Filho.
Aliás, Efraim Filho, desculpa.
Mas
o Wilson é o pai.
É da família Filho. Tá? Tô...
Aliás, Efraim é o... Estou confundido.
Não, é o Wilson Filho e Efraim Filho. É tudo... É família Filho, a família Filho. A família Filho tem muitos... Tem... Ah, Luiz, o Filho aqui também. A família Filho, ela é bastante extensa. Presidente, eu fiz questão de pedir a palavra e pedindo a atenção do relator, deputado Paulo Teixeira, até porque... substituirei o deputado Paulo Aze para a votação final. Faço a meia-culpa de não ter participado tanto quanto gostaria aqui, porque junto, inclusive, com o deputado Paulo Teixeira, presidi a CPI dos fundos de pensão, que se encerrou há 15 dias atrás. E por isso não pude me dedicar tanto a esse tema, porque eu sou autor de um projeto de lei. Um projeto de lei que é o 4703-2016, que esse pedido renovado de vistas vai dar a oportunidade do deputado Paulo Teixeira se debruçar sobre o texto, ou até dialogar com ele, porque várias inovações nós trazemos nesse texto, avançamos o que há de melhor no direito comparado, fomos buscar no que existe na Europa, nos Estados Unidos, para que a gente possa evoluir e avançar no debate do tema. Logicamente, a minha posição... trarei para que o deputado Paulo Teixeira possa analisar e ver até onde ele pode trazer para o texto da medida provisória, se não, ficará para o plenário o debate naturalmente. Agora, eu entendo que é preciso, sim, ter o Ministério Público participando para os casos de redução de multa. Esse é o ponto central da minha divergência com o relatório do deputado Paulo Teixeira. Você pode... até decidir se o Ministério Público participa ou não. O que você não pode deixar é única e exclusivamente a critério da administração pública a conveniência e a oportunidade de se reduzir a multa sem ter ninguém ou alguma instituição avalizando. Então, aonde a gente avança com o projeto é que para a redução da multa é preciso, sim, ter a participação de um órgão da qualidade do Ministério Público. Não pode ficar exclusivamente sob o poder discricionário do administrador, até onde vai, até que limite vai e se vai com o acordo de leniência com o ente particular. Inclusive, e aí uma outra inovação que eu discordo, aí sim da parte do deputado Paulo Teixeira, o mero acordo de cessação de prática, ou seja, nem faz acordo de leniência, nem apresenta fatos novos, nem faz nenhum tipo de confissão, mas por um acordo de cessação de prática tem a sua multa diminuída. Então, eu acho que aí é ir longe demais. A administração já tem um benefício a oferecer ao ente privado. que é a continuidade de poder participar das licitações e ter os seus negócios em ação. Até porque o que todos querem é manter a garantia da ordem econômica, punindo as pessoas físicas que foram responsáveis por qualquer delito, mas mantendo a pessoa jurídica continuando a exercer o seu papel, garantindo a ordem econômica e oferecendo os empregos. É essa a linha desse texto que eu trago e só agradeço a oportunidade de me antecipar na fala para dizer que iniciarei os diálogos com o relator, deputado Paulo Teixeira, sobre o tema.
Olha, é uma alegria muito grande. Todo mundo aqui tem que se manifestar. Considerando as manifestações dos senadores Ferraz, Aloysio, Randolfo, Pimentel e dos deputados Aleluia e o Efraim, eu dou como suspendo a presente reunião, convocando-os para continuidade desta discussão para amanhã às 9 da manhã. Está encerrada a presente reunião.
Aliás, presidente,
está encerrada, não está suspensa a presente reunião.
Presidente, me permita só um ajuste. É porque alguns dos membros dessa comissão mista são da CCJ também. E nesse mesmo horário tem a leitura do relatório sobre o senador Delcídio na Comissão de Constituição e Justiça. Se nós pudéssemos fazer um ajuste de horário...
A Comissão de Justiça às 10 horas.
Não, é às 9. 9 horas.
É uma extraordinária.
É.
Mas queria só comunicar aos senhores senadores e deputados que nós temos, por exemplo, até segunda-feira... prazo previamente estabelecido pela Câmara dos Deputados para receber essa medida provisória lá. Então, eu acho que amanhã, por exemplo, poderemos ficar... Mas a nossa agenda é assim, senador. A gente fica de um lado e o outro. Enquanto discute, vai lá.
Não, ótimo.
É porque ele viaja em seguida. Ele vai
eu tinha certeza que nós encerrávamos isso hoje. Todo e qualquer tipo de obstrução, se vocês quiserem, nós iríamos até a madrugada, desde quando não houvesse hora do dia. Mas, considerando que já foi suspensa a reunião para amanhã, vamos ajustar apenas o horário, que eu achei que o horário melhor era às 9 horas, considerando que aqui quem não é tirador de leite está acostumado a dormir e acordar cedo.
Senhor presidente.
Ele não é tirador de leite aqui, o Aloysio.
Senhor presidente.
É o Bruno.
Senhor presidente.
Ferraz, mas o resto todos são tirador de leite, porque são tudo do Nordeste.
Senhor presidente, eu sou tirador de leite.
E costumo é a palavra, aqui, senador.
Sou tirador Aloysio. De leite. E já aprendi, inclusive, a tirar leite de pedra nessa altura da minha vida.
Senhor presidente.
Mas eu queria fazer uma questão
não, para
a Vossa Excelência a respeito do adiamento da sessão e não do encerramento. Porque essa prática do adiamento permite que nós instauremos um quórum perpétuo. Verifica-se o quórum numa determinada sessão e depois vai se adiando. E ela fica permanentemente em aberto. Primeiro, Vossa Excelência, até que ponto é possível se fazer isso? Não há um limite para essa perpetuidade do quórum?
Só para ajudar, nesse caso concreto, começou ontem.
Sim, portanto, mas não, claro. Não é questão de começar ontem ou começar hoje. Eu quero saber em que medida nós temos que podemos conformar com a prática de um adiamento, de um quórum elástico e permanente.
Neste caso concreto, eu acredito que, como o prazo é só até amanhã, dá perfeitamente para a gente admitir. E vamos discutir numa outra medida provisória esse processo. E aí, senhor presidente, eu proporia que nós mantivéssemos 9 da manhã, porque lá na CCJ sempre atrasa um pouquinho nós temos que aguardar chegar 14 senadores.
Carolina, me perdoa, eu não admito, eu quero resolver essa questão, resolver amanhã.
Não, claro.
Agora.
Então,
agora
tudo
que eu levantei a questão e quero ouvir.
Então
a
podemos suspender agora e voltar mais tarde, às 19 horas, porque hoje não tem. Não sei se tem ordem do dia na Câmara.
Não se sabe.
Aqui eu sei que nós não teremos.
Essa coisa é delicada, especialmente para nós da oposição, presidente. Porque quando a maioria consegue instalar o quórum, ela vai esticando. Eu sei que às vezes é importante fazer com que. Bom, eu já não quero nem falar, porque é o prazer perdurante.
Mas olha,
é o prazer perdurante, outra coisa é o quórum perdurante.
O artigo 108 do regimento estabelece que as reuniões das comissões serão iniciadas com a presença de, no mínimo, um quinto de sua composição, salvo a disposição do parágrafo 3º do artigo 91. Parágrafo 3º do artigo 108, aliás. A suspensão de reunião de comissão somente será permitida quando sua continuação ocorrer em data e hora previamente estabelecida. Então, considerando que nós não tivemos nenhum entendimento no que diz respeito à continuidade do trabalho hoje, e considerando que amanhã nós estamos suspendendo a reunião para reiniciarmos amanhã, com a hora e o dia previamente estabelecido, às 9 horas, para a continuidade da discussão desta matéria. Nobre senador Aloysio Nunes.
Pela ordem, presidente.
Palavra, pela ordem, o deputado Bruno Covas.
Também o esclarecimento da mesa. Ontem, ao término da leitura do relatório, foi pedido vista do relatório.
Perfeito.
A questão foi, inclusive, levantada aqui hoje, o que impediu uma nova vista. Entretanto, parece que o entendimento da mesa é que a discussão foi iniciada ontem, mas o pedido de vista ocorreu antes do início da discussão.
Mas foi feito o pedido de vista, considerando a concessão regimental, a discussão da CIA hoje.
Então, a discussão,
no primeiro
momento, não
relator,
se iniciou.
Hein?
A discussão não se iniciou.
Nós não encerramos
mas
a discussão.
A reunião, aliás, mesmo que haja pedido de vista, mesmo assim, não há nenhuma proibição que a discussão continue.
Quer dizer,
então,
mesmo
no momento em que
vista,
estava iniciada a discussão...
Mesmo de vista, pode haver discussão, é isso?
Pode.
Sim, pode, não há nenhum impedimento.
Pela ordem, senhor presidente.
Senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Uma palavra pela ordem do senador Ferraço.
Apenas para chamar a atenção de Vossa Excelência e do senador Pimentel e dos demais senadores, pedindo vênia aos nossos deputados federais, com quem nós compartilhamos desse debate. Amanhã, às 9 horas, nós temos uma reunião importante na Comissão de Constituição e Justiça, oportunidade em que nós estaremos deliberando sobre o afastamento ou não do senador Delcídio do Amaral. Às 10 horas, nós temos, na comissão que está analisando o impedimento de Sua Excelência, a Presidente da República, a presença do advogado-geral da União. Portanto, eu chamo apenas a atenção de Vossa Excelência para esses dois fatos que são da maior relevância e que nós estaremos, em função dos prazos, tendo essa concorrência. Portanto, me parece mais adequado e oportuno, mas o julgamento é de Vossa Excelência e do conjunto dos parlamentares que compõem essa comissão, para a inviabilidade de nós fazermos essa reunião amanhã. Este é um tema que seguramente terá muito debate, há muitos destaques, muitas emendas, tema da maior relevância para o nosso país, para o Congresso brasileiro. Portanto, o apelo que faço a Vossa Excelência é que Vossa Excelência considere esses dois fatos, senador Pimentel, que já constam em fim da nossa pauta. Às 10 horas nós temos CCJ e nós temos às 10 horas também a presença do doutor José Eduardo Cardoso na comissão do impeachment. Então, me parece oportuno, data vênia, que nós possamos fazer essa reunião na parte da tarde amanhã, pela complexidade dos debates que teremos aqui, e para esses dois fatos subvenientes, que evidentemente nós pedimos vênia aos deputados federais pelo entendimento desses dois processos, que são da maior relevância para o Senado da República. É o apelo que faço à Vossa Excelência para que se entender, considere esses dois fatos, de igual forma o deputado Paulo Teixeira, que é o nosso relator. A nossa agenda amanhã aqui na Pá da Manhã, ela está absolutamente congestionada. Colocar mais um item de um relatório que custou muito a Vossa Excelência, dedicação, são muitas emendas. Vossa Excelência está em paz com esse relatório, nós precisamos fazer uma leitura mais aprofundada desse relatório. Então, eu quero sugerir a Vossa Excelência e aos demais pares que nós pudéssemos
só fazer uma consulta à Vossa Excelência, senador Ricardo. E se nós voltássemos hoje, 19h30?
Não dá tempo para mim, talvez não dê tempo, meu caro líder, porque nós estamos aqui também, muitos de nós, na comissão do impeachment. Não dê tempo de analisarmos com o devido cuidado.
Está sendo lido o relatório na comissão do impeachment.
Mas eu gosto de dizer o seguinte,
Paulo Teixeira.
Todos os assuntos que nós tratamos aqui são importantes. No caso, por exemplo, amanhã do relatório de Vossa Excelência na Comissão de Constituição e Justiça, esse talvez não é o último momento, até porque, até discutimos isso hoje, é até 5 sessões da Comissão de Constituição e Justiça poderá ser objeto de tratativa do relatório do senador Delcídio. Quanto ao relatório de lá do impeachment, esse, na verdade, ele é relevante, e esse também, tanto quanto ele, é relevante.
Mas qual assim, é o limite da Câmara dos Deputados?
Para há uma deliberar? Coisa, por exemplo, vocês, o companheiro fica o lá, é lá no, na discussão dessa matéria.
É 20, 29 que ela vence.
Como é? Não são 15 dias de antecedência outro, que a Câmara são, considera?
Okay. Parece-me que a Câmara está okay. pedindo dias úteis, que não é isso? Não sei. O Zé Carlos Aleluia aqui, o Paulo.
O problema é que a Câmara tem um compromisso com o Senado de mandar a medida provisória do Senado com algum tempo.
Senado porque o Senado, por exemplo, são acusa, 7 dias e a Câmara claro. São 15 dias.
A Câmara agora está liberando entendeu? Domingo, não tem problema.
Não, porque quero dizer o seguinte, aleluia, você está certo? Porque o Senado, ao receber a medida provisória da Câmara, nós recebemos até com 7 dias. Já a Câmara é diferente. Ela estabeleceu um prazo que receberá até 15 dias. Depois dessa prazo, ela não recebe mais. Então, como essa medida provisória eu reputo da maior importância para o país e para essa firmação desse acordo de leniência, lógico que ela tem prioridade para outras determinadas matérias que têm relevância, sim, mas não tem prazo previamente estabelecido para encerrar o seu desfecho. Então, senhor amanhã, por exemplo, tem a Comissão de Justiça, como bem disse, Vossa Excelência. Mas nós temos a prerrogativa na Comissão de Justiça Regimental até 5 sessões. Já tivemos uma hoje, poderemos ter uma amanhã.
Mas qual é a proposta de Vossa Excelência?
A proposta nossa é que nós mantivéssemos a decisão de amanhã, às 9 horas, darmos continuidade a essa discussão.
Mas no mesmo horário da Comissão de Justiça, senhor presidente, em que Vossa Excelência é membro, inclusive.
Sou membro da Comissão de Justiça, mas aquela, a gente está acostumado já não, em estar lá e cá.
São dois fatos.
Infelizmente, essa é a agenda que a gente cumpre nesta
não,
casa.
Perfeito. Mas
enquanto estamos... discute lá, porque eu sei que vai ser uma discussão muito grande, o relatório, com alguns senadores inscritos para fazer observação com relação ao relatório, apresentar para Vossa Excelência. Enquanto um lá, dois, três, quatro, dez falam, vem para aqui com a discussão. Garanta, Vossa Excelência, eu lhe asseguro, enquanto Vossa Excelência estiver lá discutindo o seu relatório, eu aguardarei a presença de Vossa Excelência aqui para discutir.
O presidente aguardará para votar.
Porque eu sei
também.
Que é relevante e Vossa Excelência é o senador que não pode deixar de participar deste com, debate.
O presidente aguardará para votar também.
Fique tranquilo.
E na palavra de Vossa
Excelência.
Olha,
um homem da minha qualidade nunca deu a palavra de manhã para não cumprir de tarde.
Por isso que eu estou...
É, Luiz.
Por isso que eu estou manifestando aqui a minha confiança, senhor presidente.
Então, suspensa a reunião e amanhã às 9 horas reiniciaremos. Obrigado.